Em 2007, o jornalista americano Bill Simmons perguntou ao Isaiah Thomas, o ex-armador do Detroit Pistons, qual era o segredo do basquete. Ele quis dizer, o segredo para vencer jogos e títulos em um esporte tão competitivo e complexo. É uma pergunta que faz todo sentido. Pensa comigo, a NBA já é há muitos anos uma liga com muito talento e todas as equipes têm condições financeiras de prover os melhores médicos, preparadores físicos, estatísticos e tudo o que os atletas precisam para se sobressair em quadra. E com regras de draft e espaço salarial que tendem a levar todos os times em uma direção de paridade. Nesse contexto, como se diferenciar dos demais? O que separa os times historicamente bons dos seus adversários? E não havia também melhor pessoa para a pergunta ser direcionada. A Isaiah, um dos melhores armadores da história do basquete, havia sido bicampeão da NBA pelo Detroit Pistons em times famosos por não serem nem de longe tão talentosos como seus adversários. O Lakers de Magic Johnson, o Celtics de Larry Bird e, eventualmente, o Bulls de Michael Jordan. E apesar disso, os Pistons prevaleceram e fizeram história jogando do seu jeito. Então a pergunta era particularmente interessante nesse contexto. Para Isaiah Thomas, qual era o segredo do basquete? A resposta é um tanto enigmática, mas é interessante. Segundo Isaiah, o segredo do basquete é que não é sobre basquete.
É isso mesmo que você ouviu e que à primeira vista, ou primeiro soar, pode parecer meio estranho. Mas existe uma explicação. O ponto do Isaiah é que os grandes times são aqueles que têm algo que vai além do talento, né? Da preparação física, das jogadas que são executadas e toda essa parte tátil. São aqueles times que as pessoas envolvidas, do jogador ao técnico, ao roupeiro, ao diretor, mesmo com todas as suas demandas e objetivos pessoais, sabem e executam seu papel dentro do todo. Aqueles que todos são capazes de fazer um sacrifício de parte da sua individualidade em prol do bem coletivo. Aqueles times onde os jogadores se importam mais com as vitórias que com as glórias individuais. Que todos estão na mesma página e podem ter até problemas fora de quadra, claro, como qualquer time tem, mas que quando o jogo começa, juntos eles fazem a engrenagem funcionar com uma perfeição invejável, de um relógio suíço. São coisas que vão além do basquete e que fazem a definição de time passar de ser apenas um conjunto de indivíduos para um todo maior que a soma das suas partes. No episódio de hoje, vamos falar justamente sobre os grandes times da história da NBA. Equipes que tinham grandes jogadores, claro, mas que também se aproveitaram desse algo a mais para transformar seu talento em uma existência superior. Times que alcançaram a eficiência máxima do que a modalidade pedia no seu período histórico e cuja excelência transcendeu o basquete.
Eu sou o Renan Ronchi.
E eu sou o Vitor Camargo.
Esse é o quinto episódio do NBA 75, a série em formato de áudio que vai documentar em 10 episódios a história da NBA, seus protagonistas dentro e fora de quadra, seus grandes times e seus grandes encontros, sua origem e seus pioneiros e sua intersecção com a sociedade, a cultura, a política e o entretenimento. No episódio de hoje, nós selecionamos 14 times que fizeram história dentro e fora de quadra e que consideramos os mais relevantes para a evolução do jogo e a história da NBA. De novo, essa não é uma lista definitiva dos grandes times da história. Você pode discordar e concordar, e você pode achar que falta algum time aqui. Mas esses são os times que nós consideramos os ideais para se contar o desenrolar da evolução do basquete. E começando pelo mais disruptivo e vencedor de todos.
Nos anos 50, tudo mudou para o basquete. Dentro de quadra, com a implementação do relógio de 24 segundos, e fora dela, com a quebra da segregação racial nos esportes, o basquete mudou radicalmente de essência e começou a dar seus primeiros passos em uma direção muito mais interessante, sustentável e até lucrativa. Nesse contexto, um time percebeu antes que todo mundo o caminho que o jogo estava tomando e se tornou a equipe mais vencedora e revolucionária do seu tempo, quebrando diversos recordes e vencendo 11 títulos em 13 anos, um feito inigualável até hoje na história dos esportes norte-americanos. Estamos falando do Boston Celtics, do lendário Bill Russell. Cousy, waiting for his man, bounce pass to Russell. Basket is good and he's fouled. Three-point play coming up. Wasn't that pretty as Russell came flying down the lane and Cousy led him perfectly. Now to Cousy, blind pass, Sanders,
Guendouzi gets off the shot. Guendouzi in the lane. Russell.
É possível um time ser tão dominante e vencedor por tanto tempo em um esporte marcado pela mudança constante? O primeiro e mais importante fator passa, claro, pelo pivô, que era o pilar da equipe. Como você já ouviu no episódio sobre os pioneiros, Bill Russell era o protótipo de jogador perfeito para a nova era do basquete. Um pivô rápido, excelente em pegar rebotes, grande passador e defensor. O jogador ideal para proteger seu garrafão, garantir o rebote e já preparar o contra-ataque para a jogada seguinte, se tornando basicamente um sistema defensivo e ofensivo de um homem só. E além disso, um jogador ideal para se construir uma cultura vencedora ao redor dele, extremamente competitivo, mas também muito altruísta, muito mais preocupado com os resultados coletivos do que individuais. Alguém extremamente preocupado com seus companheiros de time e também um ativista pelos direitos da população negra dos Estados Unidos. Mas talvez essas habilidades supremas não teriam se traduzido em um sucesso sem precedente nos esportes se o pivô não tivesse encontrado em Boston um time com uma visão à frente de seu tempo, antecipando a importância do que o Russell trazia para o basquete antes dessas coisas sequer existirem na NBA. O técnico e general manager do Celtics, Red Auerbach, outra figura que já foi citada em episódios passados, entendeu não apenas que era um grande desperdício pegar um talento excepcional desses e tentar encaixar em um jogo diferente e ultrapassado, mas que elas eram a chave para destravar um novo jogo dentro das novas regras que surgiam. Red entendeu que Bill Russell era o sistema e o time. Ele só precisava cercar o pivô com as peças certas para que seus dotes fossem aproveitados ao máximo. E fora de quadra, dá o espaço e o apoio que o Russell precisava para se sobressair como a primeira superestrela negra da NBA.
Essa questão racial é de extrema importância, porque ajuda a explicar um outro diferencial desse Celtics. Foi um time que abriu muitas portas para os jogadores negros nos anos 60. Alguns autores e cronistas da época relatam que existia uma regra não verbal na NBA nos anos 50 e 60, que era de que cada time não poderia ter mais do que 3 jogadores negros no elenco. Boston não ligava a mínima para essa regra. Uma própria aposta que eles tiveram no Bill Russell, transformando ele numa estrela dessa magnitude, demonstra. E não é à toa que foi a primeira equipe a ter um quinteto titular formado apenas por jogadores negros em 64. Isso fez com que o time encontrasse muitos talentos acima da média que eram desprezados pelas correntes do pensamento tradicionalista, como por exemplo o especialista defensivo Casey Jones, um dos melhores defensores da sua época, ou principalmente o ala-armador Sam Jones, um arremessador extremamente decisivo que ganhou 10 títulos ao lado de Bill Russell e foi crucial em quase todos eles. Por falar em especialistas, esse é outro ponto importante do sucesso desse time. Red Auerbach, famoso técnico do Celtics no período, era um visionário do jogo em muitos sentidos. E um fator importante que ele encontrou para extrair o máximo possível dos jogadores era fomentar a cultura de especialistas em determinadas funções. Ele já tinha o pilar de uma dinastia em Russell, ele não precisava de outras grandes estrelas. Ele precisava de jogadores que desempenhassem funções específicas ao redor dessas habilidades espetaculares do seu pivô. Especialistas em defesa, em arremessos e até o conceito de sexto homem, aquele jogador com talento para ser titular, mas que propositalmente é colocado para vir do banco, nasceram a partir dessa visão e do quanto as habilidades únicas de Russell abriam o jogo para o resto da equipe e ofereciam de opções para quem estava montando esse time. Pode parecer básico, mas vamos lembrar que estamos falando dos anos 60, né? Enquanto vencia título atrás de título, o Boston Celtics estabelecia parte das melhores práticas de como ser um time mesmo de sucesso na NBA.
Ao longo do caminho, muitos jogadores icônicos passaram pelo time. Entre os especialistas no arremesso se destacaram Bill Sharman, Don Nelson e Tom Henson. Como especialistas defensivos, brilharam as figuras de Casey Jones e Tom Seth Sanders. Haviam ainda os jogadores all-around, ou seja, os jogadores completos que podiam executar múltiplas funções, casos dos geniais Sam Jones e John Havlicek. Tudo isso ainda teve a figura de Bob Cousy como general em quadra. E claro, tudo em volta de Bill Russell e Red Auerbach. E mesmo nos seus últimos dias, com Russell em fim de carreira e Red aposentado como técnico, Boston continuava desafiando e vencendo times melhores e mais talentosos, porque nenhum tinha não apenas entendido, mas internalizado o segredo do basquete que o Isaiah Thomas contou melhor do que Bill Russell e o Boston Celtics.
Um time que quebrou barreiras dentro e fora de quadra, que ganhou 8 títulos consecutivos, um feito que eu garanto que a gente não vai ver de novo, e que mudou o jogo para sempre, transformando a NBA ao seu redor, a sua imagem e semelhança. É impossível falar de times inesquecíveis da NBA sem começar por um time de suprema importância, de suprema relevância para a história do jogo, como foi a dinastia dos Celtics de Bill Russell.
Former teammate Hal Greer.
Chamberlain puts it in. Great defensive work, real good battles under the basket. and a tremendous demonstration of speed and ability.
Durante o reinado do Boston Celtics nos anos 60, houve um único time que conseguiu vencê-los em uma série de playoffs em que Bill Russell estivesse jogando e saudável. Esse time é reconhecido como uma das grandes equipes da história da NBA, o Philadelphia 76ers, liderado por Wilt Chamberlain. É verdade que esse time ganhou menos do que podia e acabou virando com o tempo uma história até um pouco trágica. Um dos problemas se lidar com a personalidade e o ego gigantesco de Wilt, que apesar de ser um dos atletas mais dominantes da história do jogo por muito tempo, teve dificuldade de fazer isso encaixar em um jogo coletivo, contradição essa que também já exploramos anteriormente em outros episódios. Durante quase toda a sua carreira, Wilt colocou a si mesmo na frente do time, e consequentemente as suas equipes sempre decepcionaram. Foi por isso que os Sixers conseguiram adquirir Wilt na temporada de 65 quase de graça, mas ainda esbarravam no poderoso Celtics e também no ego do próprio Wilt. Mas foi em 1967 que o Wilt teve a grande epifania da sua carreira. Todos os anos, sem exceção, desde que ele entrou na NBA, o Boston Celtics de Russell tinha ganho o título. E se ele começasse então a jogar mais como o Bill Russell, focando mais em ajudar o time do que em conseguir números espetaculares? O que aconteceria então?
Wilt decidiu então imitar o jogo de Bill Russell e quando isso aconteceu, um time já muito talentoso dos 76ers virou uma máquina. O time na temporada de 1967 teve um recorde de 68 vitórias, naquele momento a melhor campanha da história da liga, e um ataque que até hoje está nos livros de história como um dos mais potentes que já existiram na NBA. Com Chamberlain empenhado em equilibrar seu jogo individual imparável, com mais passes e rebotes em prol de um jogo mais coletivo, a equipe floresceu. Além dele, outros grandes nomes daquele tempo se destacavam na Filadélfia, como por exemplo o subestimado Hal Greer, o alarmador que melhor aproveitava os passes de Wilt com seu fantástico arremesso. Um jogador consistente e eficiente que evoluiu de um coadjuvante para uma das estrelas da liga e emergiu como um dos grandes pontuadores de seu tempo. Também era o time de Billy Cunningham, completo e vencedor, que desempenhando o papel de sexto homem vinha do banco para contribuir com pontos, rebotes e tudo o que o time precisasse. Além deles, também jogava Chet Walker, um atleta completo que se destacava na defesa e ainda demonstrava inteligência e intensidade atacando a cesta. Juntos, funcionando de maneira coletiva, esse time provou pertencer aos livros de história da liga. Eles bateram o Boston Celtics com facilidade nas finais do leste e venceram o ex-time de Wilt, o San Francisco Warriors, nas finais para conquistar o primeiro título da carreira de Wilt Chamberlain. A vitória dos Sixers acendeu a ideia de que havia acontecido uma passagem de bastão e que a NBA viveria uma nova dinastia. Uma esperança que foi por água abaixo apenas um ano depois, quando o ego de Wilt voltou a atrapalhar a equipe e os Sixers caíram perante um inferior Boston Celtics que ainda estava muito vivo na NBA. Naquele verão, Wilt seria trocado mais uma vez, dessa vez para Los Angeles. Mas durante aquele ano mágico, onde todas as peças encaixaram, um time lendário desfilou pelas quadras da Filadélfia. E um que até hoje figura entre os melhores ataques que a NBA já presenciou. To read on the forecourt, right side from 20, jumps, yes! Willis has hit on his first two. He bullets one down, put it a skate, intercepted by the Busher, fast break for the next Busher on the drive, leads Reardon, driving shot is good! The New York Knickerbockers have won the 1969-70 World Championship of Basketball. Em um momento de muita tensão na sociedade americana dos anos 70, época dos movimentos pelos direitos civis, contra a guerra do Vietnã e tudo mais, a população de Nova York estava mais polarizada do que nunca. É nesse contexto que um grupo de jogadores de diferentes etnias, crenças, valores e ideologias se uniram em um dos times mais coletivos que já existiram para levar o New York Knicks à glória máxima da NBA. O time bicampeão dos anos 70 se tornou uma importante válvula de escape para a cidade. Em tempos de ingressos baratos e mais acessíveis, o Madison Square Garden se tornou basicamente um templo. Um templo onde todos esqueciam as suas divergências e apoiavam no início num time que correspondia a esse senso de coletividade com um basquete envolvente, encantador e, acima de tudo, vencedor. Só havia uma religião na meca do basquete, e ela era o New York Knicks. A equipe do treinador Red Holzman era liderada dentro de quadra pelo armador Walt Frazier e o ala-pivô Willis Reed. Frazier era um verdadeiro líder em quadra, um dos grandes criadores de jogadas do seu tempo, que além de iniciar a movimentação de bola do time, ainda era um grande defensor, com suas mãos enormes e seu grande senso de posicionamento. Reed, por sua vez, era o pilar do time embaixo da cesta, importante na proteção do aro e principalmente nos pontos advindos do garrafão. Outros nomes se destacaram nessa equipe que ganhou dois títulos com uma defesa forte e um basquete coletivo. É o caso de Dave DeBusschere, apelidado de Big D pela sua capacidade defensiva. Sabe aquele jogador necessário em todo time campeão que carrega o piano de diversas formas diferentes, marca todas as posições e faz um pouco de tudo para elevar os companheiros? Esse era seu caso. Além de formar com o Reed a dupla mais física e mais respeitada dentro e fora de quadra dessa década. E junto a Frazier, um dos trios defensivos mais dominantes da história. Também era a equipe de Bill Bradley, conhecido por se envolver com política no pós-carreira e se tornar um senador dos Estados Unidos, mas que também foi um jogador importante com seu bom arremesso, inteligência e capacidade de passar a bola. Além deles, também havia o especialista em arremessos Dick Barnett, com sua esquisita, porém eficiente mecânica.
Era um elenco recheado de talento, sem dúvida, mas acima de tudo era um talento e personalidades que se encaixavam e se complementavam. Se Frazier era o cérebro da equipe e Willis Reed era o coração, então David DeBusschere era o pulmão, Barnett as mãos talentosas de um pianista, Bradley os pés leves como os de um dançarino. Em um momento onde o basquete estava cada vez mais dividido dentro e fora das quadras, esses cinco se uniam como pouquíssimos fizeram antes ou depois na história do esporte. Mais tarde, quando o Knicks viria a ganhar seu segundo título em 1973, outros dois nomes importantes entram na história. Um era o Jerry Lucas, um dos grandes reboteiros da história com uma inteligência fora do comum dentro e fora de quadra, mas também Earl the Pearl Monroe, uma lenda dos playgrounds e um pioneiro em introduzir diversas táticas para o basquete profissional, como criar espaço num contra um com giros, fintas e outros movimentos, né? Era um estilo de jogo frequentemente comparado a um grande músico de jazz improvisando ali na hora. Podia não ser o time tão dominante, nem tão bonito, nem tão talentoso como o que foi campeão pela primeira vez em 1970. Era um time que dependia um pouco mais do talento bruto do que desse entrosamento e dessa química sobrenatural que fizeram da versão anterior tão aclamada e tão amada, mas continuava eficiente e mortal. Juntos, esses jogadores ganharam dois títulos, chegaram em três finais e trouxeram os únicos troféus de uma das equipes mais importantes da história do basquete, como você já ouviu, inclusive, em outros episódios. E o nome dessas lendas estão para sempre marcados na história de Nova York.
The team that's trailing the Milwaukee Bucks. That's McLaughlin outside. That's Alcindor in the low post left against Moore. He was over the top. There you see the great extension, Lou Alcindor. We have to
see if he's going to do a little differently here in this second half.
Consecutive game. This is the first time they have played here this season. Here is Abdul-Jabbar inside against Chamberlain. He got it. Millen on Dandridge. Jabbar and Chamberlain. He's got two in a row over Wilt.
Em 1968, chegava na NBA uma franquia chamada Milwaukee Bucks. A equipe teve um primeiro ano ruim e logo de cara teve a possibilidade de selecionar um dos talentos mais transcendentais que o basquete já viu, disputando contra o Phoenix Suns no Caro Coroa a primeira escolha do draft. Lew Alcindor, que mais tarde seria conhecido como Kareem Abdul-Jabbar e talvez o jovem prospecto mais aclamado do esporte até a chegada de LeBron James. Você já ouviu no episódio anterior sobre o tamanho dele na história do basquete. Alcindor já chegou na NBA como um candidato a MVP e os Bucks instantaneamente se transformaram em um favorito ao título. Para cercar Alcindor de talento, os Bucks encontraram um diamante bruto na quarta rodada de draft de 1969. Bob Dandridge, um jogador completo e decisivo, que podia pontuar e defender em alta intensidade e se tornou um pilar fundamental das equipes que jogou. E também apostou no draft um jovem talentoso e atlético chamado Julius Erving, futuramente Dr. J, que acabou indo para a NBA e nunca jogou por Milwaukee. Mas os Bucks compensariam essa perda com a chegada do veterano que complementaria a defesa de perímetro e acrescentaria um grande criador no ataque, o pioneiro armador Oscar Robertson.
Com um trio tão dominante e completo dos dois lados da quadra, os Bucks rapidamente se tornaram extremamente competitivos. Junto a eles ainda havia atletas complementares, como um especialista em arremesso chamado John McLaughlin, um ala versátil Greg Smith e... Colocado nisso ao redor dessas três estrelas, estava criado um dos times mais dominantes da sua época. A temporada de 1971, que o time acabou sendo campeão, foi o ápice desse time. Tiveram o melhor ataque e a melhor defesa da liga, vencendo sempre seus adversários com um saldo alto de pontos no placar e não tendo dificuldade em nenhuma das séries de playoff que jogaram naquele ano. Até a chegada de Magic e Bird nos anos 80, nenhum time da NBA teve um ano tão dominante do começo ao fim como o Milwaukee Bucks de 1970. E, tal como o 76ers de Wilt, durou pouco por questões que vão além das quadras. Um elenco envelhecido não conseguiu se renovar para manter o então Kareem satisfeito com a competitividade do elenco. Eventualmente, o pivô se tornou o primeiro superastro da NBA a forçar uma troca em busca de um mercado maior. Mas por qualquer medida ou parâmetro possível, esse foi um dos times mais espetaculares que o basquete já viu e que precisa ser lembrado como um dos grandes da história da liga.
Lakers maintain possession as West goes in. Beautiful shot by West.
Sanders switch over this time to West, and West goes in and makes it. Sanders had a switch then, but West made the shot at 16-11. There goes West. He's got it.
Desde que se mudou para Los Angeles, o Lakers se tornou uma potência na NBA. Comandado pela dupla Jerry West e Elgin Baylor, o time todo ano disputava título, mas não conseguia superar o Boston Celtics de Bill Russell. Então o time foi atrás do único pivô equiparável ao jogador do time Celta. A junção de Jerry West, Elgin Baylor e Will Chamberlain formou talvez o primeiro super time, por assim dizer, da história da NBA. Um trio tão poderoso que não era resultado do draft, se juntando pela glória, era algo inédito naquele basquete do final dos anos 60. O resultado, apesar de protagonizar jogos interessantes, não foi bem o que se esperava. Mas a gente vai falar disso em outro episódio.
O fato é que os problemas de joelho do Elgin Baylor fizeram ele perceber, em 1971, que ele estava até atrapalhando o time. E mostrou toda a sua grandeza ao anunciar sua aposentadoria, para permitir, palavras dele, que o resto do time brilhasse e atingisse seu potencial. E aparentemente ele estava certo, porque o que se viu depois disso foi uma equipe do Lakers vitoriosa, vencedora e pioneira, jogando um basquete bonito e rápido, explorando o misto de velocidade com a dominação física que Chamberlain ainda proporcionava a essa altura, e aliado à inteligência, técnica e refinamento de um dos jogadores mais completos da história do basquete, o gigantesco Jerry West, que abraçou de vez a posição de armador principal do time. O Lakers de 72 foi o terceiro e último grande time desse vácuo de poder deixado pela aposentadoria do Bill Russell em 1969. E ele, após a aposentadoria do Baylor, entrou de vez para a história da liga ao vencer os 33 jogos seguintes, 33 vitórias consecutivas, que é um recorde da NBA que dura até os dias de hoje. Eles eram treinados pelo Bill Sherman, um ex-especialista em arremesso justamente do Boston Celtics, que jogou com o Bill Russell, e o time em volta de West e Wilt contava com jogadores como um ótimo pontuador chamado Gil Goodrich, o Happy Hairston, vulgo Harold Hairston, que era um excelente reboteiro, Jim McMillan, que era um cara rápido, atlético, jogava no perímetro, mas a verdade é que talento nunca tinha sido a falta do Lakers, o que faltava ao Lakers durante esses anos, essa década de bater na trave. E o que Sherman trouxe foi justamente aquela mentalidade que os Celtics tinham dominado tão bem, aquela mentalidade de coletivo. E junto com o Jerry West, que era basicamente o jogador mais amado da sua geração, conseguiu finalmente passar um pouco dessa cultura do segredo do Isaiah Thomas pro resto da equipe. O Sherman também instituiu alguns hábitos modernos para a época e vencedores, como de, por exemplo, coisas banais, fazer um shoot-around antes das partidas para se acostumar com a quadra, com os aros, né? Então, entre essas mudanças extra-quadras que o Sherman trouxe, a equipe acabou invertendo a imagem de perdedora que o Lakers tinha depois de tantas derrotas em finais. Era um time que parecia perfeito em todos os aspectos do basquete. Tinha um pivô dominante, bons arremessadores, uma defesa mortal, condicionamento físico espetacular, um craque altruísta de perímetro que liderava, por exemplo, e principalmente essa motivação de ter algo a mais a provar.
E o Lakers de 72 venceu. E venceu muito. E nos playoffs ainda passou com autoridade pelo campeão do ano anterior, Milwaukee Bucks, que na época jogava no Oeste, e se sagrou campeão da NBA derrotando o New York Knicks. Notou que são dois times icônicos que acabamos de contar a história, não tem história de redenção maior que essa. Só seria maior se eles tivessem vencido de fato o Celtics do Bill Russell, mas aí já não dava mais tempo. E muitas das práticas pioneiras que Sherman trouxe a esse Lakers acabaram sendo logo adotadas pelo resto da liga e continuam a ser praticadas até o dia de hoje. A metodologia para manter os atletas no melhor condicionamento físico possível, as rotinas de aquecimento e arremessos antes dos jogos, são exemplos de coisas que existem até hoje que foram aperfeiçoadas por esse esquadrão. Definitivamente, o primeiro grande time do Lakers desde os tempos de Minneapolis e um que, com seu núcleo chegando perto do fim de carreira, chegou no momento perfeito. Inbounds, it comes to Maxwell. Max puts it on the floor. We're down to six. Bird in the corner. Double fake. Jumper. It's good! Larry Bird hits it with 2 seconds left. That's 14. Bird, little fake. Down the lane. Right, too tiny. Larry, a little fake down the lane. Between the legs to Roby. Frenzy's foul. Oh, we're going to see that one again. Very nice fella. Used to coach at Penn. Bird along the baseline. Underneath to Maxwell. Ball is Max on the offensive board. On the cut to Bird. Swings through. Little reverse. Layup is good.
How did he make that one? I want to tell you, I didn't think he was going to shoot it.
Over his head to McHale.
O homem por trás da montagem do Celtics de Bill Russell, o genial Red Auerbach, conseguiu a proeza de montar uma outra equipe igualmente histórica poucos anos depois de tudo que foi construído nos anos 60. Depois da geração de Russell, chegou a vez da geração celta de Larry Bird. Bird era um protótipo de jogador diferente de qualquer coisa que já tivesse sido vista na NBA antes ou depois. Era um atleta que pegava rebotes como um ala-pivô, que tinha inteligência e capacidade de passe de um armador, ainda por cima um arremesso de elite típico de um especialista, logo no momento onde a NBA adotava a linha de 3 pontos. Bird já chegou pronto na NBA, um ano mais velho do que um jogador normal de draft, e despontou logo no primeiro ano como um dos melhores jogadores da liga e quase sozinho fez o Boston Celtics passar de 29 vitórias no ano anterior para 61. Esse conjunto pouco usual de habilidades foi maximizado rapidamente em Boston e imediatamente recolocou o Celtics como um dos principais times da liga.
Um ano depois de Bird, chegariam a Boston os dois jogadores que seriam seus grandes companheiros. O Celtics, com a escolha 1 do draft, devido a uma troca de anos anteriores, trocou essa escolha pelo pivô Robert Parrish e a escolha número 3. Essa escolha virou o espetacular Kevin McHale, um ala-pivô que também era muito mais versátil que o padrão, com seus longos braços e capacidade defensiva em velocidade acima do normal, capaz de defender múltiplas posições e com um excelente arremesso de meia distância. Mas, mais do que isso, McHale foi um dos grandes jogadores atacando de costas para cestas que a liga já conheceu. O jogador com mais movimentos que qualquer outro. E um trabalho de pés que até o próprio Hakeem Olajuwon, que se firmou como a referência nesse quesito anos depois, admitiria estar em um nível diferente do resto do esporte. Parrish, apelidado de The Chief, o xerife, acabou sendo a peça perfeita para complementar esses dois superastros e formar o grande Big Three da história do Boston Celtics. Não dava para ter um time tão bom sem passar por um grande pivô na época, e Parrish entregava consistência e liderança sem precisar ser o centro das atenções. Um atleta formidável em proteger o aro, pegar rebotes e ser um líder dentro de quadra que jogava pro time, fazia o trabalho sujo e levava todos ao seu redor. O primeiro título desse Celtics veio no começo dos anos 80, treinado pelo autoritário Bill Fitch e que tinha como núcleo de apoio o armador Tiny Archibald, que compensava a ausência de tamanho com muita velocidade e habilidade. O provocador Cedric Maxwell, muito eficiente atacando a cesta, e Chris Ford, talvez o primeiro especialista de 3 pontos que surgiu na NBA. Alguns anos depois, devido a diversos problemas e questões de bastidores, o polêmico Fitch foi substituído por KC Jones, que havia jogado com Bill Russell e que tinha um estilo mais relaxado e menos controlador. Essa nova versão do time contou com novas caras ao redor do Big Three. É o caso de Dennis Johnson, um dos melhores defensores de perímetro da sua geração, e o já conhecido Danny Ainge, um jogador aguerrido, bom arremessador e muito querido pela torcida.
Foi com esse quinteto titular que os Celtics venceriam o título de 84 de forma épica sobre o grande rival, o Lakers, em 7 jogos. E que em 1986 elevou tudo a um outro nível com a chegada do ex-MVP Bill Walton, né, um pivô que sempre lidou muito com lesões, mas que finalmente conseguiu ficar saudável. Que fez o papel de sexto homem e cuja criatividade, habilidade nos passes, inteligência e visão de jogo coletivo foi a cereja perfeita no topo do bolo que foi o Boston Celtics daquele ano. O Celtics reinou na forte Conferência Leste dos anos 80 com uma dominação grande dos dois lados da quadra, e esse basquete coletivo e dinâmico ancorado no talento único e personalidade carismática de Larry Bird. Por rivalizar com o Lakers e todo o glamour que vinha do time de Los Angeles, o Celtics era visto como um time blue collar, ou seja, um time de trabalhadores que não tinham os holofotes, mas desempenhavam bem o seu papel. Jogavam um basquete bem jogado, sempre faziam a jogada certa. Depois desse auge em 86, o time acabaria sendo roubado de uns últimos anos de glória devido a uma série de lesões precoces, principalmente em Bird e McHale, mas o seu legado como um dos grandes times que já passaram pela NBA jamais será, nem deve ser, esquecido.
E se a equipe de Boston era visto como uma equipe de trabalhadores, isso se deve ao contraste de todo o glamour que vinha dos seus grandes rivais na Califórnia.
Showtime was coming down. You know, you gotta shake, rattle, and roll first, and then don't even look.
Magic. It's a manpower advantage in favor of the defense. Magic down the middle, a hook shot over that, and puts it in over the satellite dish over in Salt Lake. He'll be our halftime guest. Here's the pass all the way under to Worthy, and he scores. And country to Scott. Into the post to Magic against McDaniel. He's over him with a hook shot of 6. It's good. On the base, Ellis, a great play, and Kareem blocks the shot. A great block by Kareem, a 3-on-1 break. Magic. Magic to Green underneath. Underneath, score, foul. To not be forgotten.
O Lakers dos anos 80 é a equipe mais importante que Los Angeles já teve. O Showtime, como ficou conhecido, foi o que transformou o Lakers no que ele é hoje. A identidade de um time midiático, glamourizado, idolatrado por estrelas de Hollywood da música, que transcende o esporte para ser um ícone pop. Essa cultura foi construída ao mesmo tempo que um time icônico faz história dentro de quadra. O ponto central desse Lakers por muitos anos foi Kareem Abdul-Jabbar, um pivô que já apareceu em múltiplos momentos dessa série, nesse episódio mesmo, e dispensa apresentações. Some é um dos pivôs mais eficientes da história do basquete, um armador que executa com maestria múltiplas funções do jogo, e começa aí a fórmula do sucesso.
Magic Johnson, assim como Larry Bird, era um protótipo diferente de jogador e que levava o conceito de versatilidade a um outro patamar. Em um determinado momento, a franquia percebeu que seu ataque seria maximizado dando a bola na mão de Magic e concentrando as ações ofensivas no armador. Paul Westhead foi o primeiro técnico a ganhar títulos com essa equipe do Lakers, de Kareem e Magic, mas foi Pat Riley que maximizou seu sucesso e levou esse time para um outro patamar. O time do começo dos anos 80 contava com nomes como Norm Nixon, um dos melhores armadores da liga naquele momento, e Jamal Wilkes, um ala conhecido pelo seu arremesso esquisito e por ser um grande defensor, jogador bom nas pequenas coisas que é perfeito para complementar as grandes estrelas. Foi com esse time que os Lakers venceram seus dois primeiros títulos dessa geração, em 1980 e 82, quando Kareem ainda era o grande craque do time. Um pouco depois ainda chegou ao time uma terceira estrela para se juntar àquele núcleo, James Worthy. Não poderia existir um jogador melhor para se colocar ao lado de Magic Johnson. Um ala atlético inteligente, mortal em transição, com suas enterradas fenomenais e capacidade de crescer em momentos decisivos, que rendeu ao James Worthy o apelido de Big Game James.
E acabou de coincidir com a chegada de Worthy a troca de Norm Nixon, que finalmente deu as chaves da franquia para Magic Johnson como armador principal. E foi essa mudança que fez um ótimo time que já era bicampeão da NBA atingir um outro patamar. A velocidade e criatividade de Magic Johnson fez esse time acelerar o jogo com uma combinação de eficiência e plasticidade sem paralelos na história do basquete, mas que ainda tinha o automático Kareem como bola de segurança no garrafão quando necessário. A ascensão de Magic, em um momento que Kareem já se aproximava dos 40 anos, deu vida nova ao Lakers. E essa nova interação da franquia com o Magic no comando ainda venceria mais 3 títulos em 85, 87 e 88. Entre outros coadjuvantes importantes dessa época, vale destacar Michael Thompson, o pai do Klay, excelente defensor de pivôs, além dos icônicos Kurt Rambis e AC Green, os operários daquele time que carregavam o piano e eram muito queridos pela torcida. E de Byron Scott, um alarmador que foi feito em laboratório para encaixar no esquema de velocidade do Lakers e cujo bom arremesso de longa distância abriu espaço para Magic e Kareem brilharem no garrafão. O Los Angeles Lakers dos anos 80 é um marco na história do basquete. Foi um time que transcendeu a bolha mais do que qualquer outro até aquele momento e ajudou a popularizar o jogo de uma maneira única, até mesmo em outros países.
E se o melhor ano do Boston Celtics de Bird é o de 86, no caso do Lakers aconteceu no ano seguinte, 1987, que foi quando Magic assumiu de vez o protagonismo e o papel de liderança da equipe das mãos de Kareem e teve o melhor ano da sua carreira, levando os Lakers a 65 vitórias e um dos melhores ataques que a NBA já teve, ganhando ainda um prêmio de MVP no processo. Você ainda vai ouvir muito a gente falar dessas equipes e das suas séries de pós-temporada em outros episódios, então não vale se antecipar aqui, mas fique em mente que você ainda não ouviu as últimas palavras sobre esses times aqui. A NBA aprendeu rápido a explorar a narrativa que existia por trás dos jogos. Não são apenas jogadores, são nossos heróis pessoais fazendo história noite após noite após noite. E no meio de todas as histórias de herói, tem um time que nunca se importou em ser o vilão. E é aqui que a história que abriu esse podcast finalmente fecha seu círculo, porque nós estamos falando justamente do Detroit Pistons do Isaiah Thomas.
Isaiah Thomas, and the coach, a of the Detroit Pistons in his seventh season, Chuck Daly.
Em meio à dominação de Celtics e Lakers nos anos 80, o Pistons percebeu rapidamente que não tinha tanto talento em mãos para construir os ataques dinâmicos que estavam dominando a década, e nem meios para adquirir os tipos de craque que preenchiam os elencos de Boston e Los Angeles. Então o Pistons decidiu seguir um caminho contrário, apostar em uma defesa boa, extremamente versátil e eficiente tanto no aspecto físico quanto no aspecto mental. Os bad boys, como eram chamados, não tinham pudor nenhum de fazer faltas duras e iniciar uma briga em quadra, se eles entendessem que essa era a melhor maneira de vencer jogos. Isso é o que tornava tudo tão especial. Eles não brigavam por brigar, eles eram frios, era uma arma psicológica, era tudo calculado. O único objetivo era tirar o adversário do sério, e aí entrava em ação o seu jogo. O ataque desse time era comandado por Isaiah Thomas, um dos armadores mais talentosos da história do basquete, que controlava as ações ofensivas com seu brilhante controle de bola e tomada de decisões espetacular. Mas Isaiah era a única estrela verdadeira dessa equipe. Assim como o Red Auerbach, 30 anos antes, o general manager do Pistons, Jack McCloskey, entendeu que tinha em Isaiah e a sua capacidade de criação um sistema ofensivo de um homem só. E ao invés de buscar mais poder de fogo, optou por cercar a Isaiah de especialistas que o complementassem e tivessem essa veia dura, briguenta e aguerrida que marcou a equipe.
Então, com o tempo, chegaram em Detroit nomes como Joe Dumars, né, um atleta bem completo, excelente defensor, mas que podia contribuir também arremessando a bola e pontuando. Além de ser um dos poucos caras um pouco mais, digamos assim, profissionais desse time, também sendo um centro de controle da equipe, né? Tinha também o detestado Bill Laimbeer, uma presença física no garrafão e o homem que protegia o aro enquanto arremessava fora do garrafão muito bem do outro lado, que ajudava a espaçar a quadra. E talvez o mais famoso dos coadjuvantes, que era o versátil Dennis Rodman, que foi desenvolvido justamente para marcar atletas de múltiplas posições e ajudar o ataque a funcionar com sua inteligência, movimentação e principalmente rebotes de ataque. Nomes que também se destacaram foram Vinnie Johnson, que era um ótimo sexto homem e tinha um apelido muito legal, The Microwave, o micro-ondas, porque ele entrava e esquentava o jogo de uma forma muito rápida. Até hoje se usa, na verdade, esse termo, né? Também tinha nomes como Rick Mahorn e Mark Aguirre, que era uma parte mais muscular e capacidade defensiva para completar uma defesa, né? Então era basicamente a Isaiah comandando o ataque e vários caras para defenderem. E no papel, esse talvez seja um dos times menos talentosos da história a vencer um título de basquete. Uma estrela, vários especialistas e coadjuvantes. E, na verdade, o que prova que o Isaiah estava certo. Não era sobre basquete. Era sobre um time que internalizava essa posição de zebra, de underdog, que tinha um orgulho singular em defender e que entendia que a única forma de vencer times melhores e mais talentosos era se todo mundo fizesse a sua parte com perfeição, sem nunca se preocupar com estatísticas, glória ou fama, contribuindo para um time que fosse muito maior do que a soma das suas partes. E esse time, muito menos talentoso, acabou vencendo dois títulos em 89 e 90, batendo o Celtics de Larry Bird, os Lakers de Magic Johnson e os Bulls de Michael Jordan no processo. Então, uma coleção de times estrelados que ficaram pelo caminho do Pistons. Esses Pistons acabaram com o sonho de muita gente que achavam que iam ver o Michael Jordan tomar diretamente a tocha de Larry Bird e Magic Johnson como novo campeão da NBA. E seu estilo defensivo foi fundamental na construção de Jordan naquilo que ele eventualmente se tornou. Ainda assim, foi um time ressentido e muitas vezes criticado pelo seu estilo feio e sujo, a falta de plasticidade em contraste com times brilhantes de Celtics e Lakers e principalmente as polêmicas dentro e fora das quadras. Mas tudo bem, porque era isso que eles queriam, e foi parte do que fizeram eles chegarem onde eles chegaram. Não havia vilão mais adequado para essa época da NBA do que os Bad Boys de Detroit.
Thank you.
Entre as franquias mais famosas e icônicas da NBA, todas têm um motivo para ser assim. O Celtics tem a sua história e os seus títulos. O Lakers tem seu mercado e sua fama. O Knicks tem o Madison Square Garden, a meca do basquete. E o Chicago Bulls? Bom, o Bulls tem Michael Jordan e uma dinastia que transcendeu o esporte para elevar a NBA a um nível que nunca tinha antes sonhado. Desde que Michael Jordan se estabeleceu como a próxima grande estrela da NBA no fim dos anos 80, os Bulls tiveram como missão montar ao seu redor um time bom o suficiente para competir por títulos. Nesse processo, colecionaram alguns nomes que futuramente comporiam a espinha dorsal dos seus times campeões. O mais famoso deles, é claro, foi Scottie Pippen, um jogador que você já viu recentemente que não gosta da alcunha de Robin, mas que era o jogador perfeito para se colocar ao lado de Jordan. Excelente criador e defensor, alguém que fazia o trabalho sujo e jogava pro time e que não arrumaria problemas com o ego gigante de Jordan pelo comando, pelo menos naquela época. Vale destacar também o ala-pivô Horace Grant, fundamental nos rebotes e na defesa de garrafão, e o armador John Paxson, um ótimo arremessador que não precisava da bola nas mãos para complementar Jordan e Pippen.
Depois de esbarrar nos Bad Boy Pistons durante seus primeiros anos juntos, a ascensão de Pippen e os esforços do técnico Phil Jackson para canalizar a energia e o talento inigualável de Jordan para o time, através do seu famoso sistema de triângulos, finalmente destravou todo o potencial do Chicago Bulls. Em 1991, Jordan e os Bulls conquistariam seu primeiro título de seis. Ele não poderia vir de forma mais simbólica. Primeiro, varrendo os atuais bicampeões e os eternos algozes Detroit Pistons nas finais da Conferência Leste, e depois massacrando Magic Johnson e os Lakers nas finais da NBA para Jordan finalmente tomar de vez, de forma inequívoca, o posto de melhor jogador da NBA. Esse título oficializou Chicago também como time a ser batido dentro da liga, e a pressão desse posto causou alguns problemas de bastidores no time. Jordan ainda não era nessa época um jogador bom de grupo, ele era excessivamente duro com os companheiros, e seguindo o primeiro título, muitos jogadores da equipe começaram a pedir mais minutos, mais arremessos, mais salários. Esses problemas de bastidores atrapalhariam os Bulls em quadra, mas o time e o talento de Michael Jordan eram tão superiores e tão avassaladores que nem isso impediu a sequência de título dos Bulls. Em 92 e 93, Chicago venceria mais dois anéis com propriedade, e a essa altura Jordan já começava a ser considerado no mundo do basquete como o maior de todos os tempos.
A repentina e surpreendente aposentadoria de Jordan para jogar beisebol depois do título de 93, em seguida à morte do seu pai, devolveu os Bulls à terra. Foram dois anos de boas campanhas, mas um nível abaixo dos favoritos ao título. Mas assim que Jordan teve a sua primeira temporada completa voltando do beisebol em 1996, ficou claro que a NBA não tinha mudado de mãos. Tinha sido apenas um empréstimo temporário. Com Jordan mais maduro e voltado para o time depois das suas dificuldades no beisebol e a chegada de Dennis Rodman, que deu ao Bulls três dos melhores defensores de perímetro da história, os Bulls se reinventaram com uma defesa extremamente sufocante e agressiva, enquanto arremessadores inteligentes como Steve Kerr e Tony Kukoc ajudavam a abrir o ataque para a dominação de Jordan e Pippen. Em 1996, os Bulls venceriam 72 jogos da temporada regular, recorde da NBA até então, e conquistariam o título, algo que voltariam a fazer em 97 e 98, antes de Jordan se aposentar pela segunda vez.
O título de 1998 talvez tenha sido não só o mais difícil, mas o que veio com o pior time dessa dinastia do Chicago Bulls, mas talvez por isso tenha sido o mais emblemático de todos. Lidando com múltiplas lesões, Rodman com problemas extra-quadra e um núcleo altamente envelhecido, os Bulls só venceram o título contra times melhores por causa da sua maior característica, mais fundamental para a vitória desses seis títulos. Uma vontade incontestável, uma determinação e uma garra sem paralelos. Jordan e os Bulls simplesmente não aceitavam a derrota, e na marra conseguiram vitórias épicas no jogo 7 das finais do Leste contra o Pacers e no jogo 6 contra o Jazz, no qual o arremesso decisivo de Jordan nos segundos finais rendeu a cena mais icônica da história do basquete. Não é à toa que esse time dominante, carismático e, bem, vamos dizer, invencível, conquistou audiências ao redor do mundo e ficou para sempre marcado na memória dos que tiveram o privilégio de acompanhar a sua trajetória. E no processo, os Bulls e Michael Jordan transcenderam o basquete. A sua fama era tamanha que ela que trazia audiência para a NBA, não o contrário. Em jogos fora de casa e excursões, os jogadores eram confinados aos seus hotéis por causa do excesso de fãs e admiradores que bloqueavam as portas dos hotéis, como se fossem os Beatles ali. A NBA viveu nesses anos seu auge de popularidade, de fama e de influência, um número que até hoje ela não conseguiu repetir, e que despencaram no momento que o Chicago Bulls e Michael Jordan saíram de cena em 1998. Pouquíssimos times na história foram tão dominantes dentro de quadra. Nenhum foi mais icônico ou transformador fora dela. E o Chicago Bulls dos anos 90 vai para sempre viver na eternidade do esporte.
sixth year in the playoffs with six NBA World Championships, your Los Angeles Lakers. Michigan, Glenn Rice. Uniform number 45, 6'9", in his 15th season for Oregon State, the Iron Man, A.C. Green. At one guard, number 4, 6'6", in his 14th campaign from Miami of Ohio, Rob Hartford. The other guard, number 8, 6'7", in his 4th season from Lord Marion High School, Kobe Bryant. Number 34, 7'1", in his 8th year from LSU, Shaquille O'Neal. Bill Jackson.
Que seria da NBA quando o Jordan se aposentasse? Quem tomaria a tocha do Bulls como soberanos do basquete? Isso era uma dúvida que muita gente tinha na época, e era de fundamental importância para a NBA que fosse respondida. E uma equipe em particular se mostrou pronta quando a oportunidade chegou. O Los Angeles Lakers conseguiu juntar dois dos atletas mais talentosos e importantes da história do basquete ainda jovens, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Você já ouviu sobre eles no episódio passado. A relação entre eles enquanto jogavam no mesmo time não era boa. Dois atletas muito competitivos e com visões muito diferentes de como o time deveria ser, Shaq, a estrela já estabelecida e o jogador mais dominante do planeta na época. Kobe, o jovem astro em ascensão que se achava pronto para assumir o manto de protagonista. Inevitavelmente, os dois estavam destinados a uma ruptura. Mas o fato é que juntos, eles se tornaram uma das grandes duplas da história do basquete.
Quando motivados, Kobe e Shaq eram um combo imparável. Você precisava mobilizar dois, três, às vezes quatro homens para segurar o pivô. E se você lotar o garrafão desse jeito, você inevitavelmente dá espaço para um ala atlético, explosivo, com um arremesso de meia distância mortal e sedento pela oportunidade de pontuar o máximo possível. E o melhor jeito possível que o Lakers encontrou para maximizar um time com esses dois foi o mesmo que o Bulls encontrou com Michael Jordan. Phil Jackson, com seu sistema de triângulos, mas principalmente a sua capacidade de lidar com um vestiário com tantos egos e fazer aquilo funcionar em uníssono em prol de mais vitórias. Para tentar recriar aquele ambiente de Chicago, os Lakers também trouxeram muitos jogadores que tinham sido coadjuvantes de Michael Jordan no Bulls. Veteranos que tinham uma mentalidade competitiva e altruísta que marca os grandes campeões, mas também uma experiência em lidar com vestiários complicados. Passaram por ali Ron Harper, Horace Grant, até uma tentativa mal sucedida de Dennis Rodman. Inclusive Pippen chegou a contar no novo livro dele que acabou negociando com os Lakers na época. Mas os dois principais coadjuvantes da equipe não vieram de Chicago. Derek Fisher era um exímio arremessador, um bom defensor e um líder dentro de quadra. E junto dele tinha Robert Torrey, que já havia conquistado títulos ao lado de Hakeem Olajuwon e era o coadjuvante perfeito para jogar ao lado de um pivô como Shaq. Um ala que dava espaço, pisava no garrafão, arremessava de fora, ajudava na defesa nas bolas de três pontos, que sabia cumprir seu papel e, talvez mais importante, que tinha um histórico impecável como jogador decisivo.
Lakers foi tricampeão da NBA com a dupla Kobe e Shaq antes que chegasse o inevitável divórcio e as brigas acabassem levando à aposentadoria de Phil Jackson, que acabaria voltando depois, e também a troca de Shaq para Miami. E não foram apenas três títulos, mas três títulos de extrema dominância. A temporada 2001, em particular, talvez seja o resumo desses anos de glória. Uma temporada regular aquém do esperado de uma equipe desse nível, de apenas, entre aspas, 56 vitórias, devido a lesões, problemas de vestiário e da crescente briga entre Shaq e Kobe. Mas quando chegaram nos playoffs, Shaq entrou em forma, Kobe voltou a aceitar um papel complementar e o Lakers venceu 11 dos 12 jogos que disputaram na pós-temporada rumo ao título, quebrando o recorde de melhor campanha da história dos playoffs. Em um momento onde a NBA sofria com a falta de Jordan e a queda de audiência após o desmonte da franquia mais icônica da época, o Lakers de Kobe e Shaq foi o grande time da era pós-Jordan que ajudou a estancar esse sangramento com seu carisma, polêmicas e dominação em quadra. A geração que era muito nova para ver as icônicas equipes do Bulls foram presenteadas com mais uma de tantas equipes históricas que Los Angeles produziu. Quem viu, guarda para sempre na memória.
Conference champion San Antonio Spurs. number 14, Ben Henry. 15, Matt Bonner. Number 16, Francisco Elson. Number 17, Brent Berry. And number 20, Manu Ginobili. Now let's see the starting lineup for your San Antonio Spurs. Add one forward for Wake Forest University, number 21, Tim Duncan. Forward from Cal State, forward to number 12, Bruce Bowen. At center from Argentina, number 7, Fabrizio Alberto. At one guard from Wisconsin, number 4, Michael Finley. And at the other guard, from Paris, number 9, Tony Parker. Ladies and gentlemen, your Western Conference champions, your San Antonio Spurs.
Em uma liga com tantos jogadores icônicos, é possível dizer que os grandes times refletem, de certa forma, a personalidade de suas maiores estrelas. E isso é especialmente verdade quando lembramos do San Antonio Spurs de Tim Duncan. Como é possível um time ser tão bom a ponto de ser um dos candidatos ao título por 20 anos ininterruptos? Quantos times conseguiram esse misto de consistência e excelência? Como um time tão diferenciado conseguiu ainda ser menos apreciado do que deveria?
Tal como Duncan, o San Antonio Spurs era bom e discreto. Eficiente nos fundamentos mais básicos. Os passes, o jogo coletivo, a defesa. Inteligência na leitura de jogo e tomada de decisões. E estamos falando de um período que o basquete mudou muito, hein? Uma era pós-Jordan onde o individualismo era valorizado acima de tudo. Mas isso revela outra grande característica da equipe. Resiliência. O time sempre soube adaptar suas equipes com o talento necessário que o basquete exigia. Além de Duncan, outros 4 jogadores se destacaram como estrelas daquela equipe em tempos distintos. É bastante, mas vamos lembrar que são 20 anos de sucesso, né? Nos primórdios, era o pivô David Robinson, que se tornou, junto de Duncan, as torres gêmeas do basquete. Robinson era um pivô diferenciado, uma junção única de força, destreza e velocidade. Era rápido, versátil e completo. Mas aqui faltava um instinto mais, vamos dizer, assassino para decidir nas horas críticas. Papel que Duncan assumiu ao chegar na NBA e permitiu a Robinson um papel de coadjuvante de muito luxo. Numa época que o jogo era tão concentrado no garrafão, Duncan e Robinson fizeram história juntos.
Mais tarde veio uma dupla de jogadores internacionais que também marcariam San Antonio e a NBA para sempre. O armador franco-belga Tony Parker se consolidou como um dos grandes nomes da sua geração, graças ao seu controle de bola impecável, velocidade, controle do corpo infiltrando e também um jogo mortal de meia distância. Junto a ele estava o genial armador argentino Manu Ginóbili, que apesar de não ser um armador de origem, tinha toda a criatividade de um e que no decorrer dos anos compensou a perda da explosão física com um jogo cada vez mais refinado, mais inteligente. Essa dupla marcou época ao lado de Duncan e quando os três estavam começando a decair, o Spurs encontrou uma outra estrela, Kawhi Leonard. Esse eu imagino que você conheça bem. Seu final em San Antonio, pós a aposentadoria de Duncan, foi bastante conturbado, mas de certa forma também serviu para mostrar o quão especial era Tim Duncan e a cultura que ele estabeleceu durante esses 20 anos. Essa mesma cultura que levou a 5 títulos e uma consistência sem paralelos na história da NBA por 20 anos, sem Duncan, para sustentar, ela não durou nem um ano inteiro. Mas ainda assim, a transformação de Kawhi Leonard de coadjuvante para uma das estrelas mais decisivas do basquete, com uma defesa fenomenal e uma frieza incrível em jogos importantes, é uma das grandes histórias do San Antonio Spurs. E desses 5 títulos, o que marca mesmo é justamente essa variabilidade, a capacidade de adaptação, tanto do ponto de vista de jogadores completos capazes de mudarem seu estilo, mas também de astros que não se importavam em mudar a forma de jogar e se adaptar a algo novo, desde que isso beneficiasse o time e levasse a vitórias.
Seu primeiro título, em 1999, veio ainda na era do jogo de garrafão, com as Torres Gêmeas. O segundo, em 2003, não tinha um grande apoio de elenco, mas soube concentrar o jogo em Duncan e deixar o pivô brilhar como força dominante. Em 2005, venceram com uma defesa sufocante. Em 2007, acelerando o jogo, se destacando pelo coletivo e arremessos de fora. E por fim, em 2014, com um dos ataques mais mortíferos, coletivos, inteligentes e bonitos que a NBA já viu. São muitas eras, muitos estilos de basquete, e o Spurs dominou em todos. E foram muitos coadjuvantes no decorrer desses anos, muitos demais para citar. Mas vale destacar o brasileiro Thiago Splitter, o primeiro brasileiro a ser campeão da NBA. E sempre treinados por uma das mentes mais brilhantes que já despontaram no basquete. Greg Popovich, mistura perfeita de manejo de egos e inteligência tática. O Spurs se tornou um exemplo de sucesso, um modelo de construção e uma referência na modalidade que todos os times desde então estão tentando emular.
Quando o contrato de LeBron James com o Cleveland Cavaliers se encerrou ao final da temporada 2010, LeBron chocou o mundo ao anunciar que se juntaria aos outros astros Dwayne Wade e Chris Bosh jogando pelo Miami Heat. Era a união de três dos melhores jogadores da NBA, todos ainda no auge da forma, no melhor basquete da carreira. A expectativa em cima desse time era enorme, e para a maior parte do tempo, ela realmente se cumpriu. O Miami de Pat Riley e Eric Spoelstra maximizou perfeitamente o talento dos três atletas. Primeiro, LeBron James. Para quem não viu esse time, era até curioso pensar em um LeBron James bastante diferente do atual. O volume dele de bola de três pontos era metade do que chutava hoje. Mas pelo contrário, o Miami Heat explorou o auge físico do rei, transformando no atleta mais mortal da liga atacando a cesta em transição. Abrindo o garrafão com seus arremessadores e explorando a explosão física de LeBron no auge, o grande desafio das equipes era tentar conter justamente o impacto do LeBron quando ele estava infiltrando. Aquele time, né, acabou levando essa ideia um passo além, percebendo que não apenas cercar LeBron de arremessadores abria muito espaço no garrafão para ele atacar a cesta, mas também maximizava o seu talento espetacular nos passes, o que de certa forma é uma evolução natural daquilo que fez dos Suns do Nash tão únicos e tão inovadores na liga.
E se não era ele, o time ainda tinha o privilégio de poder dividir essa responsabilidade com Dwayne Wade, outro jogador que tinha como qualidade ímpar o ato de atacar a cesta com muita inteligência e controle do corpo. A terceira estrela, Chris Bosh, foi colocada para jogar de uma maneira diferente do que ele estava habituado em Toronto. Ficando mais no perímetro, aproveitando sua versatilidade e seu arremesso refinado para tirar defensores adversários do garrafão e abrir o jogo, ao mesmo tempo que ele conseguia sustentar a defesa contra grandes pivôs. Sua capacidade e principalmente disposição de fazer essa mudança em prol do time e do coletivo foi o que permitiu a esse time bicampeão em 2012 e 2013 atingir seu auge. Em volta deles, claro, o Heat se encheu de bons arremessadores e jogadores inteligentes. Mike Miller, Shane Batcher e Ray Allen são exemplos de coadjuvantes de luxo que rodearam o trio. Nesse molde, o Miami Heat venceu. LeBron ganhou seus dois primeiros títulos e por alguns anos o Heat foi considerado o time a ser batido na NBA. O auge do rei foi bem aproveitado, ainda que nunca tenha cumprido a promessa de não um, não dois, não três, não quatro, não cinco, não seis, mas sete títulos.
Played 10th season out of the University of Texas, number 35, Kevin Durant. In his fifth year from Michigan State, number 23, Trey Mungo.
playing his 14th NBA season for the Republic of Georgia. Number 27, Zaza Pachulia. In his 6th year from Washington State, number 11, Clay Thompson. And now in his 8th NBA season, Adam Davidson. Number 30, Stephen Curry. The Warriors acting head coaches, Mike Brown.
Difícil falar de um time cuja trajetória ainda não acabou e que ainda pode engrandecer ainda mais seu legado com o tempo. Mas vamos falar sério, não tem como falar dos grandes times da NBA sem destacar o Golden State Warriors de Curry, Klay Thompson, Draymond Green e durante um breve período de tempo, Kevin Durant. Você já ouviu no episódio 3 sobre a maneira que esse time ajudou a mudar o jogo, intensificando o volume de bolas de 3 pontos chutadas ao redor da liga. E isso não seria possível sem seus pilares estruturais. Para começar, é claro, Stephen Curry, que a gente já falou também bastante no episódio passado. Ele é a pedra angular do sistema ofensivo desse time. É o homem que muda o centro de gravidade das defesas só pelo fato dele existir, dele pisar em quadra. E esse impacto tão difícil de ser mensurado andando sem a bola é a maneira perfeita de maximizar, por exemplo, um arremessador como o próprio Klay Thompson, um dos mais eficientes que já existiram, pontuar dando poucos dribles. E também não havia jeito melhor de maximizar os talentos de Kevin Durant, um dos melhores pontuadores da história do basquete. E tudo isso com uma defesa de elite comandada por Draymond Green, um defensor brilhante na leitura de jogadas, comunicativo e versátil, e também um excelente passador, o que facilitou muito para Thompson e Curry se movimentarem sem a bola, sabendo que eles teriam condições de receber a bola. Tudo isso comandado pelo Steve Kerr, que no seu tempo de jogador passou por equipes icônicas, né? Jogou com o Bulls, o Michael Jordan, jogou com o Spurs, o Tim Duncan, e pegou todo aquele aprendizado e colocou em prática em alguma coisa que ao mesmo tempo puxava muito dos antecessores, mas era sua própria versão, era sua própria identidade dentro daquilo.
Esse Warriors, de certa forma, foi a culminação do processo que os Phoenix Suns de Steve Nash acelerou a partir de 2005. A vantagem matemática da bola de três e do jogo de velocidade, o espaçamento de quadra, a ameaça dos arremessadores sem a bola e jogadores sempre na mesma página, fazendo as mesmas leituras a cada instante. Mais do que talvez qualquer outro time do século XXI, eles transformaram o basquete em arte, elevando ao máximo todos esses fundamentos essenciais para o esporte. Em um período de 5 anos entre 2015 e 2019, e só os últimos 3 com Durant na equipe, o Warriors revolucionou o esporte, chegando a 5 finais consecutivas, vencendo 3 delas, bateram o recorde de mais vitórias na temporada regular, tiveram em 2017 talvez o time mais dominante da história da NBA. Os Warriors de 2017 estabeleceram novos recordes para saldo de pontos ajustados na temporada regular, nos playoffs e a melhor campanha da história da pós-temporada. Kevin Durant já não está mais no time, é claro, e os Warriors passam por alguns anos de adaptação após isso e as lesões de Curry e Klay. Mas enquanto os Splash Brothers estiverem lá, o legado dessa equipe ainda está sendo escrito e cementado.
E é claro, só porque alguma equipe ficou de fora desse episódio não quer dizer que não sejam dignas de nota, né? Times como os Blazers de 77, o Celtics dos anos 70, o Sixers dos anos 70 e 80 com o Dr. J, Rockets dos anos 90, Celtics de 2008 e muitos outros também poderiam estar aqui. Então a gente deixa eles aqui como menção honrosa, mas deixando claro também que não somos os únicos que merecem essa menção honrosa. Se tem uma coisa que a NBA tem é times icônicos. Mas por mais que todos esses times tenham sido extremamente dominantes e disruptivos nos seus tempos, a história desses times não seria nem de longe tão interessante nem tão marcante sem seus confrontos épicos, sem suas batalhas inesquecíveis. É exatamente disso que a gente vai falar no próximo episódio.
NBA 75 é um podcast original da Unicórnio Podcasts. Você pode acessar o site www.unicorniopodcasts.com.br e acessar a biblioteca do episódio, onde você encontra mais conteúdo sobre o tema. O roteiro foi escrito por Renan Ronchi com participação de Vitor Camargo. A produção e as vozes que contam a história pertencem a Renan Ronchi e Vitor Camargo. A trilha sonora que você ouviu na abertura foi composta por Vando Lucena. A edição de som é de Renan Ronchi e Iago Coelho. A pós-produção pertence a Felipe Ferraz. Artes de Ellen Moreira e como consultor atuou o historiador Pedro Reno. A gente se vê no próximo episódio.